No momento em que desembarcava de um voo e em seguida conduzido por militares até uma unidade policial, onde passou por exames de rotina. Ele permanece à disposição da justiça. A ordem de prisão está relacionada a um crime ocorrido em 1998, quando uma pessoa foi morta a facadas. Quase prescreve, viu? As crianças morreram no último domingo após o incêndio atingir a casa onde viviam. Segundo as informações da polícia, os irmãos estavam sozinhos no imóvel e teria provocado fogo ao brincar com o isqueiro. A mãe das vítimas, né, como a gente já falou, Cristina Nascimento Jesus, havia saído para a festa. Ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Inclusive, estão investigando também se eles sofreram maus tratos, essas crianças. Agora já não vai mudar muita coisa, né?
A gente já perdeu aí. Tem o mais velho ainda aí para ser cuidado. É mulher? A menina?
É a menina.
Pois é.
Tem a menina. O pai desesperado, pareceu que estava em outro estado, queria levar esses meninos para passar as férias com ele em junho, né? Mas não aconteceu.
Espero que ele cuide da menina, né? Enfim.
O pai é trabalhador, viu?
É isso, que cuide. Que não dê só o dinheiro, não dê só o sustento econômico, que cuide agora emocionalmente da criança.
O pai é trabalhador e, infelizmente, aconteceu isso aí com os filhos dele. 7h22, porque a mulher resolveu ir passear e deixar crianças dentro de casa. Porque a mais velha tinha 7 anos, imagine você.
Cuidar dos demais.
Você tá entendendo o problema disso tudo?
E a mulher no reggae. 6, 4 meses, né?
A noite toda, viu? Só chegou de manhã.
O estrago já tava
feito. Rapaz, eu não sei como ninguém foi avisar. Não sei, ninguém que deveria saber onde ela tava, né? Olha que tamanho desses meninos, rapaz. Rapaz, olha, cada coisa que acontece nesse país.
E falando em criança e adolescente, Enio, a gente também tem informação. Nós estamos no Maio Laranja, tá? Que é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. E nesse meio tempo aí, a Polícia Rodoviária Federal identificou um adolescente de 17 anos em situação de exploração, no caso, exploração sexual, às margens da BR-407 aqui na nossa cidade, viu? Aconteceu aqui em Juazeiro. A ocorrência foi registrada durante a Operação Domiduca, voltada ao enfrentamento desse tipo de crime em rodovias federais. Segundo a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a equipe realizava fiscalização em pontos considerados vulneráveis quando avistou mulheres em situação de prostituição às margens da via. Ao se aproximar do grupo, os policiais constataram que a adolescente estava em situação de risco e o Conselho Tutelar foi acionado aí para a adoção de medidas cabíveis. Após o atendimento, a jovem foi encaminhada a um familiar responsável. E a ação, o mês laranja, ele está acontecendo, a Polícia Civil da Bahia está aí, inclusive participou de um seminário, campanha Maio Laranja, no município de Central. A ação é promovida pelo Ministério Público, a gente já está em contato com o Ministério. Na próxima semana, a promotora Renata Maniadi vai estar aqui com a gente para falar sobre a campanha, o que vai ser feito, o que precisa ser entendido, esclarecido. Daqui todo, gente, não é um assunto de polícia ou de ministério, é um assunto da população que precisa se responsabilizar pelos menores. Então, se você tem aí consciência que tem alguém, alguma criança sendo explorada ou abusada, você precisa fazer o seu papel aí e fazer a denúncia, tá? Então, semana que vem a gente vai estar com essas informações. Você pode usar tanto o Disque 100 como o Disque 180.
É independente, viu? Mas é o vizinho, não vou me meter, não se meta.
Na hora. Percebeu, sem sentir.
Denuncie. Entendeu? Isso é um problema de todos. Isso é um problema nosso. Olha, gente, o Dia das Mães está chegando, hein? A nova Cidade FM 95.7 vai levar 3 mamães com acompanhante para um jantar inesquecível na churrascaria Boi Brasa. Para participar é fácil. Envie aí para o nosso WhatsApp 743611-5533 dizendo porque sua mãe merece esse presentão. As histórias mais marcantes ganham esta noite VIP. Sorteio será no próximo dia 7, amanhã. Amanhã é o sorteio, hein? Corra! Churrascaria Boi Brasa, Dia das Mães com o sabor que ela merece, é da Boi Brasa. E a nova Cidade FM é sua Rádio do Vale, a rádio das melhores promoções para você, levando você, a sua mamãe e mais um convidado aí para jantar ao lado da mamãe neste Dia das Mães, que se comemora no próximo dia 10 de maio, domingo. Bacana, né? Três mamães, hein? Então tem que participar. 7436155533, está um sucesso a promoção. E manda aí, viu? Pode ser você e sua mãe. Vai lá jantar, né? No Boi Brasa, que é uma experiência maravilhosa. A experiência de você almoçar ou jantar no Boi Brasa. É sério mesmo.
Eu adoro.
É difícil encontrar um lugar tão agradável quanto o Boi Brasa, viu?
Eu vou sempre aí.
E o atendimento é fantástico. Você sabe que o que me chama a atenção num local é o atendimento.
É da porta até a mesa.
É, o atendimento para mim é tudo. Entendeu? Você sai satisfeito, você vai comer bem, o preço é um preço justo.
Super, né? Acessível para isso.
Acessível. E você tem uma experiência maravilhosa. É um cara tocando piano, você tem um buffet maravilhoso. Então vale a pena mesmo você... levar um parente e almoçar lá no Boi Brasa e jantar com a sua namorada, com seu familiar, enfim. Vá no Boi Brasa, que se você não foi ainda, tá perdendo, viu? Tá perdendo. E o jantar lá tá na promoção, R$49,90?
Exatamente, R$49,90 todo esse mês de
maio.
Você
vê que eles fazem promoção até no mês das mães, viu? É um presentão pra mamãe.
E tem aquelas pessoas que não gostam do rodízio, que acham muito, ainda tem um self-service.
Self-service,
que
né?
É R$39,99, se eu não me engano.
Tem,
eu vi
no Instagram deles.
Isso.
Eu vi também. Você que compartilhou, não foi?
Foi eu.
Apareceu pra mim. Isso mesmo, Lídia. Bem lembrado, né? Você não, eu não como muita carne, eu não como muito, porque o rodízio é aberto, você pode comer à vontade.
É.
Você pode ir no self-service, tá R$39,00.
Ó, aqui tá o almoço de segunda a quinta, tá de R$59,99. Aí, mas eu quero ir no final de semana. Então, de sexta, sábado, domingo e feriado, R$74,99. E self-service de R$39,99. Então, você tem várias opções aí. E o jantar, o mês inteiro... Das 18h30 até as 22h, um rodízio de R$49,99.
Fantástico.
Então tá aí.
Então você escolhe, né?
Opção
quer almoçar, quer jantar, enfim, vai lá no Boi Brasa, você vai comer bem, vai comer muita carne, carne de primeira qualidade. É carne simples, né? Carne boa.
Vou abrir aqui agora, olha o tanto de coisa gostosa.
Aí, pois é. São 7h28, 7h28, participa da promoção, viu, gente? Amanhã é um sorteio, então amanhã tem sorteio de manhã, tem sorteio à tarde, tem sorteio à noite. Então vai ser uma de manhã, uma tarde e uma noite, não é isso?
Isso
é isso
mesmo.
Aí. E quem vai jantar com essas mamães é a Eliane Lima, a Lili Delícia, você vai poder conhecer a Lili, e a Simá Taíde, não é isso? Vai ser um jantar maravilhoso, hein? Todo mundo colado. 7h28... Vamos lá? Vamos falar desse caso que também chama atenção.
Participação do ouvinte.
As aulas na rede pública e privada foram suspensas no Acre. Um ataque a tiros dentro do Instituto São José, uma escola em Rio Branco, conveniada ao Estado, deixou duas servidoras mortas e outros dois feridos ontem, terça-feira. A informação foi confirmada pelo Batalhão de Operações Especiais BOPE. As servidoras mortas foram identificadas como Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37 anos. Uma outra funcionária foi baleada no pé e uma aluna de 11 anos levou um tiro na perna. Segundo o governo do Acre, os feridos foram encaminhados para o pronto-socorro. Elas já receberam alta do hospital. As aulas da rede pública e privada foram suspensas até sexta-feira por medida de segurança. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU atenderam os feridos. Equipes das polícias militar e civil, incluindo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e do Instituto Médico Legal, atenderam a ocorrência. A polícia confirmou que o suspeito é um aluno do colégio de 13 anos que entrou armado na escola e foi apreendido após os disparos. A arma é do padrasto dele, que foi levado aí pela PM Acre e está detido. O que foi apurado é que os alunos do turno da tarde já estavam em aula quando ouviram os disparos. Ainda conforme os sobreviventes, os alunos ficaram muito assustados no momento do ataque, se jogaram no chão e tentaram fazer barricadas com cadeiras. Bom, o comandante do BOPE, coronel Felipe Russo, disse que as duas vítimas mortas são inspetoras do colégio. Segundo o coronel, nenhum aluno foi ferido gravemente. Rapaz, a gente estava falando sobre ontem, sobre essa questão de que você manda uma criança para o colégio, você, na nossa... concepção, um lugar seguro, a criança vai estar lá, vai estudar, vai voltar para casa, bem e tal. Aí entra um menino com 13 anos, um menino de 13 anos armado, arma do padrasto, e chega lá e dispara esses tiros, mata duas pessoas, duas servidoras, e fere outros alunos, né? Uma aluna foi atingida na perna, um adulto também ficou ferido, duas funcionárias que estão em óbito, né? E um menino, 13 anos, armado aí, a arma do padrasto. Aí é que tá. No meu ponto de vista, mas eu não sou eu que mudo lei, as leis estão aí para isso, o menino de 13 anos não vai responder. Ele vai ser colhido ali e tal, para um sócio-educacional, pá, não sei o quê, e acabou. O padrasto deve ser responsabilizado porque a arma é dele, né? Saber se ele tem esse porte de arma, se ele tem a posse, né? Se pode ter posse, porque porte, você não pode andar com arma na rua. E como é que ele guardava essa arma para esse menino pegar essa arma e chegar no colégio e atirar em todo mundo? Agora eu fico me perguntando o que faz uma criança de 13 anos pegar uma arma e sair atirando um monte de gente. A cabeça desse povo não está boa. A cabeça das pessoas hoje está complicada, gente.
Muito complicada.
E a gente não tem. Isso não é um episódio isolado, não. Isso não é uma coisa que aconteceu, isso acontece. Não, isso acontece frequentemente. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em um monte de lugar. Um monte de lugar, né? Isso tem acontecido. Aqui teve um caso parecido, não foi nessa escola aqui do lado que vocês falaram?
Isso, a menina entrou com a faca.
Com a faca, né?
Isso. Foi uma arma branca.
Uma arma, mas teve uma violência aqui no colégio, colado aqui à rádio.
Sim.
Não foi isso que aconteceu?
Exatamente.
É isso, gente. A gente tem que cuidar melhor dessas crianças. Os pais devem estar atentos aos seus filhos. Os pais devem acompanhar o que esses meninos andam vendo na internet. Muitos desses casos têm a ver com o celular, com conversa com o adulto por trás ali, que ele pensa que é uma criança, e desafio. Tem gente que desafia o outro ali e fala, você tem que fazer isso. Teve um caso agora recente de uma mãe que quase perdeu o filho. O filho estava com a faca na barriga para furar. Porque
teve outro caso,
ele aprendeu lá no Roblox um jogo lá que ele conversava com outra pessoa, o cara mandando, faça um furo em você, rapaz.
Teve outro que era para furar o padrasto.
É isso. Então, meu irmão, tá complicado, viu? Já pensou, você tá dormindo, vê um menino com a faca para cima de você, meu irmão? Você já imaginou um negócio desse? E outra, você não percebe. Esses meninos não demonstram nada diferente, não. O comportamento é igual. Você pensa que está tudo bem, mas a mente está poluída. A mente está poluída. É isso que eu falo. O adulto, ele tem que ter controle sobre o celular do seu filho. Mas eu vou invadir a privacidade. Esqueça esse negócio. O filho não tem que ter privacidade. Mora na sua casa. É responsabilidade sua. Mora na sua casa. Tem que dar satisfação a você, que é pai e mãe. Pare com isso de achar que se você pegar o celular do seu filho para saber o que ele anda fazendo, você está invadindo a privacidade dele. Porque, pelo amor de Deus!
Não tem problema nenhum. Faça bonito.
Tá vendo? Tem mundo de aplicativo. Não deixe, não. Porque é isso que está acontecendo.
E ainda tem o espelho. Você, se é menor, você pode fazer o celular do seu filho um espelho do seu. Você pode ver tudo que ele vê.
É importante isso, viu?
As minhas são assim.
É importante, viu? Deixe menino solto, não, fazendo o que quer, não, porque o mundo tá desse jeito aí. A gente tem visto cada história aí, é por conta disso que cada um faz o que quer, pô. Não tem limite mais. Porque eu fico com receio e tal, vou desagradar o meu filho vai ficar chateado. É por isso que tá desse jeito. É B.O. em cima de B.O. 7h34, eu tenho intervalo.
Vamos pro intervalo.
Nem me avisaram, volto já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo uma cerveja.
Tá, aqui.
E o som que é novidade.
Que Deus concebe o nosso amor assim. Até ficar velhinho.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe.
É Nova Cidade.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado. Uchoa!
Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
De segunda a sexta, de 13h às 14h, você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos, a apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95FM.
Em coisas que só quem viveu pode contar, agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí, tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia, e o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o samba caetá e essa alergia desapareceu, tem 5 anos.
Samba caetá da Carmela é bom, melhorei muito, abaixou muito o diabetes e já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco eu tomei o Vrido, mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, samba caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no samba caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel. Para esse, todo mundo tira o chapéu.
Atenção Juazeiro e região, o Economarte Atacadista está chegando com milhares de produtos com preços jamais vistos. É economia, é qualidade, é varejo e atacado. Não perca nossa grande inauguração com muitas surpresas pra você. Dia 8 de maio, sexta-feira, às 8 horas. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23, Juazeiro, Bahia. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro. @EconomarteBR.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Na Churrascaria Boi Brasa, você aproveita um buffet completo, com carnes suculentas todos os dias, com preços que cabem no seu bolso. De segunda a quinta, almoço por R$ 59,99. De sexta, sábado, domingo e feriados, apenas R$ 74,99. Ou jantar por R$ 49,99. Churrascaria Boi Brasa, no Juá Shopping. Reservas pelo WhatsApp, 74 988 38 99 90.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7h39, agora 7h39, vamos falar do trânsito, que o trânsito tá complicado já, Leane.
Conexão Cidade e o trânsito.
Rapaz, trânsito complicado, a gente já observa aqui trânsito na Cardoso de Sá, viu, gente? Trânsito intenso na Cardoso de Sá, justamente para quem vai fazer aí a rotatória da subida da ponte. É, a gente já observa aqui que o trânsito se estende também pela BR-407 em Petrolina, viu? Em Petrolina. É, velocidade média de 10 km por hora, trânsito muito lento na ponte Presidente Dutra, né? Para quem circula aí, está vindo para Juazeiro, trânsito parado, na verdade, aqui com velocidade média de 6 km por hora, considerado parado porque está muito devagar mesmo. Então, infelizmente, é mais um dia né? Mais uma manhã que você vai enfrentar. Mais um dia, porque não é só pela manhã, não. Esse trânsito está se estendendo pelo dia todo. Acabou. Não tem facilidade, não. Então, só para que você tenha ideia, né? E a Raul Alves também, o trânsito está parado com velocidade média de 3 km por hora. E é justamente até o retorno do pontilhão ali do terminal de ônibus, aqui em Juazeiro. E o que que acontece quando a Raul Alves trava? Principalmente naquela região. As ruas que entregam para ela também para. Princesa Isabel, por exemplo, agora está com o trânsito parado. Velocidade média de 3 km por hora. Então, quem está do lado do Santo Antônio ali, meu irmão, está numa situação, está num... olha, pense num problema. E cadê as rotas alternativas? Não tem. Cadê rota alternativa?
Não tem.
Não acho. Não tem, porque a culpa não é daqui, né? É lá de Petrolina? Não é isso que eu ouvi falar ontem? Hã?
Foi.
O problema é lá, né? Aí aqui é só...
reflexo.
Só o reflexo. Os agentes aqui estão tentando resolver. Pelo amor de Deus, viu, bicho? Durma com barulho desse, você que é motorista, você que é motorista de aplicativo, durma com barulho da... Alô, taxista! B.O. 742.
Ouvinte.
Bora para a participação
do ouvinte. Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leandro. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os ouvintes. Ótima quarta-feira a todos. Essa questão do centro pop aí, é só... não é nem buscar para dormir, porque os caras não estão nem dormir. Tendo só se alimentar para roubar de noite. Porque aí não é questão de um só não, viu? É de dois, três. Um fica vigiando, os outros entram, rouba, esconde, já tem um lugar certo. Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane, novamente. Rapaz, essa questão aí de criança, cuidar de criança, não é novidade não, viu? E a gente que roda aqui como motorista de aplicativo, a gente vê aí final de semana, as mulheres saem loucas para querer curtir, para querer beber. E deixa outra criança cuidando de outra criança. Aí é o que acontece. Aí a criança vai esquentar comida para outra criança, a outra criança pega o isqueiro, pega fósforo. E acontece esse tipo de coisa, é uma tragédia, né?
Isso é o Nescau, é? Alô, Nescau, obrigado, Nescau. Obrigado aí pela sua participação. Pois é, Nescau. É complicado realmente, viu? E hoje, cada vez mais, a gente até vê situações onde a mãe precisa trabalhar e aí deixa um filho cuidando do outro, né? Mas tem todo um cuidado, orienta bem seus filhos. É uma situação que também não pode. Não se deve fazer isso.
Não,
mas
tem,
é uma necessidade. Mesmo. É uma necessidade que a pessoa tem ali, a família tem, ela precisa acrescentar renda. Às vezes não tem marido, é mãe solteira, né? E aí acaba fazendo isso.
Mas mesmo assim, se for denunciado,
responsabilidade da mãe.
Tá?
Agora, a mulher sair para uma festa...
aí é um absurdo.
Aí...
mas voltando ao Centro Pop, tá? A gente vai conversar agora, a gente entrou em contato aqui com o comandante, o Wildon Teixeira dos Reis, do Comando de Policiamento da Região Norte da Bahia, porque já virou assunto de polícia, né? Vamos falar aí sobre as denúncias de furto no entorno do Centro Pop, que levanta a preocupação com a segurança também da população, e saber o que é que a Polícia Militar vai fazer, qual é a atuação deles nesse caso.
Coronel Wildon Teixeira, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Para a gente começar, Coronel, qual a avaliação da Polícia Militar sobre essas denúncias de furtos aí na região do Centro Pop? E se já houve uma conversa com a gestão municipal?
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Nova Cidade. É uma satisfação estar aqui novamente. Eu acordei hoje com essas notícias e, na verdade, desde ontem à noite que eu venho tratando com a Major Tatiane sobre essa situação. Liguei para o nosso prefeito, para Andrei, conversei. Ele me disse da exigência que o Ministério da Justiça imprime às prefeituras que exista esse tipo de distribuição de alimentação, né? E eu também sou a favor, mas a gente está estudando um local de preferência até próximo de uma companhia nossa, para que a fiscalização seja mais efetiva, mas o policiamento está sendo reforçado. Nós vamos ter esse cuidado até que a gente possa sentar junto com o Ministério Público, Direitos Humanos, OAB, para ver uma forma de atuação mais efetiva, porque esses elementos nós fazemos, realizamos a prisão, conduzimos, mas eles, infelizmente, por ser um crime de menor potencial ofensivo, eles são soltos. Prendemos por diversas vezes, mas, infelizmente, nossas leis, né, pela fraqueza de nossas leis, aí eles são soltos e voltam a reincidir nesse tipo de crime. A Polícia Militar está atenta, nós estamos atentos. Eu já conversei com a Major Tatiane hoje pela manhã, comandante da 73ª CIPM. Nós vamos estar implementando também o Carcará, que é o nosso grupamento de motociclistas, nessa área específica, mas a Prefeitura já está estudando a mudança do local.
É importante, né, Coronel?
É importante, afinal...
Não, com certeza.
Afinal de contas, muita denúncia, muitos ouvintes estão participando, comandante, muito roubo, muito arrombamento, e eles estão preocupados, não só com os seus bens materiais, mas até com sua integridade, porque vai que alguém enfrenta, entrou todo dentro de casa, como é que fica?
É verdade, e todos têm direito de defender seu lar, né? Principalmente esses fatos que acontecem durante a madrugada. A pessoa está dormindo e de repente acorda com um estranho dentro de casa.
Pois é.
É uma preocupação, isso pode gerar até um CVLI, realmente um homicídio, uma coisa desse tipo.
É isso que a gente estava adiantando isso hoje aqui no programa, comandante. É justamente isso,
das pessoas começarem a agir. Nós estamos fazendo um levantamento de inteligência, já mandei o pessoal da inteligência levantar quem são esses elementos para a gente tentar identificar e realizar a prisão deles, né, por mais uma vez.
Agora, os moradores têm registrado o boletim de ocorrência sobre esses assaltos, porque inclusive tem imagens, viu, comandante? As câmeras de segurança daquela região têm imagens de várias pessoas, desses marginais carregando televisão. Teve uma academia que foi arrombada no final de semana. Ontem,
a padaria.
A madrugada de ontem foi uma panificadora, a Soft Pão ali no Maria Goretti, no entorno do bairro.
Uhum. Eu vou fazer o seguinte, já pedi a minha inteligência para ir até o local no dia de hoje. Eles vão recolher essas imagens. Vou conversar com o Dr. Flávio, que é o coordenador da Polícia Civil também, para a gente sentar e implementar operações nessa área específica com o intuito de retirar de circulação esses elementos.
Agora,
nós vamos tomar uma providência em relação a isso. Já está hoje no nosso planejamento.
Agora, como é o Centro Pop que está ali e os moradores argumentam que é por conta desse Centro Pop que esses arrombamentos começaram a aparecer, antes do Centro Pop diz que era muito tranquilo ali o bairro, a Guarda Municipal também pode atuar, né, nessa ajuda aí com a Polícia Militar, comandante?
Com certeza, com certeza. Nós falamos muito da integração das instituições de segurança aqui na região norte, em específico aqui em Juazeiro. Nós estamos nos falando bastante. É isso que eu vou provocar essa reunião logo agora pela manhã com a Polícia Civil, Guarda Municipal e todos os órgãos de segurança, para que a gente realmente vá, atue e dê uma solução. Agora, diante disso, a retirada do Centro Pop do centro da cidade é necessário. Isso aí já está desenhado.
É uma boa informação que o senhor traz para a gente, viu, comandante? Agora, como é que a população pode fazer para colaborar com a segurança e facilitar o trabalho da polícia?
Eu peço que seja feito o envio dessas imagens, né, para o nosso pessoal. Eu vou direcionar o 81, que é o Disque Denúncia, funciona e funciona 24 horas. Então, se tiver a identidade de algum desses elementos, que mande para a gente através do 181 e também com as ligações do 190, que é de Outuna.
Tá aí, né? A gente quer agradecer o Coronel Wildon Teixeira. Ele que é do Comando de Policiamento da Região Norte da Bahia, passando para a gente aí e já apontando que o Centro Pop vai mudar dali, porque não, é o que os não moradores estão reivindicando, né, mesmo. Eu agradeço, viu, comandante, a sua participação aqui no nosso programa e trazendo esses esclarecimentos aqui para a população.
Não, sempre à disposição. A PMBA sempre à disposição da nossa comunidade, da nossa população.
Tá aí, né? 7 horas e 50 minutos, agora 7h50, comandante Wildo. A polícia não dorme não, viu? A polícia está atenta. E a população tem que realmente registrar o boletim de ocorrência justamente para reforçar isso e a polícia agir.
Exatamente.
Agora a guarda municipal tem que estar colada também,
né?
Você viu aí, né? O comandante falou. Olha, você sabe por que o Samba Caetagé é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. A Carmel, há mais de 63 anos, produzindo aí produtos naturais, leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão, cansaço físico, a solução ideal para você é o Samba Caetagé. Poderoso gel de massagem extra forte, fórmula natural mais completa do mercado, feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Samba Caetagé, o anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite e tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Samba Caetagé, comprove sua eficácia. Escolha o Samba Caetá, esse eu garanto que você vai gostar. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetagé em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. A nova Cidade FM vai estar na Copa do Mundo, Leane Aline. Quem vai estar lá?
São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado. Uchoa!
Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Tá aí, né? A rádio do Hexa, Nova Cidade FM, a primeira rádio aqui do Vale São Francisco a trazer, a mandar um representante, né? Direto da... Que representante, hein?
É o próprio.
Pra,
não é qualquer um, não.
Para os Estados Unidos, para fazer essa cobertura e trazer para vocês informações dos jogos, as informações dos bastidores, né? Tudo que acontece na Copa, o Shua vai estar trazendo aqui para a população do Vale São Francisco, não só aqui para o Vale São Francisco, como também para a Feira de Santana, com Altos Papos e a Princesa FM. Essa parceria maravilhosa, né? E a Nova Cidade FM saindo mais uma vez na frente. A gente já fez Olimpíadas, não foi isso?
Exatamente, fizemos Olimpíadas.
Interessante. Você lembra? As Olimpíadas? Não lembra, não? A gente fez também o da Juventude lá.
O Jubileu da Juventude.
Jubileu da Juventude, né? São eventos internacionais e a Nova Cidade FM está lá. Trazendo para você. É representado por ele, né? O grande Valdeir Uchoa. E trazendo todas as informações para você, amigo ouvinte, aqui do Vale São Francisco.
E é interessante a questão da Copa, que a Nova Cidade tem essa audiência também com o esporte, né? O Papo Esportivo aí muito bem representado por Ranieri e equipe, Pedro, Leane, Cleiton, Raimundo Amarildo. Então, tem o perfil do esporte e estar lá marca também aí essa história da Nova Cidade.
Sete horas, oi.
As Olimpíadas de 2024 foi em Paris.
Paris, 7h54 agora, vamos...
Participação de ouvinte?
Participação
de
ouvinte?
Bom dia, Eli, bom dia, Lidiane, bom dia, Caleb, bom dia, Leane, bom dia ao comandante. É como o comandante falou aí, não adianta só você tirar esse pessoal daquele local, porque seria você pegar o problema e jogar em outra localidade. Não adianta você fazer isso. Imagina aí, você tira eles de lá, onde eles estão arrombando, e joga ele para outro bairro, joga para a periferia, pior ainda, longe. Porque aí é que a bagaceira vai ser grande. E é como o comandante disse, você tem que pegar eles e tirar de lá e para colocar em algum lugar que eles sejam vigiados, que eles se sintam amedrontados a cometer algum crime, alguma coisa do tipo. Porque se você só chegar e afastar eles da cidade, beleza, você vai pegar o problema e tirar do centro, mas você vai meter na periferia, você vai colocar eles de frente com quem mais precisa também lá na periferia. Eles vão roubar pai de família, mãe de família que sai para trabalhar, deixa a casa lá sem ninguém. O certo mesmo é colocar eles debaixo de um poder público, policial, para poder ficar vigiando eles. Eu sei que é gastar dinheiro com coisas que, sinceramente, eu pegava todo mundo, jogava dentro de ônibus, ó, vão-se embora, vão para suas cidades, quem é daqui vai para... Fica aqui, mas fica vigiado aí de alguma maneira. Se cometer alguma coisa, sei lá, alguma pena. Mas só em tirar de lá não vale a pena. Não vale a pena, não. Não é solucionar o problema. Vai solucionar o problema daquele bairro e vai jogar o problema para outro bairro.
Mas aí, no caso, né, o que o comandante disse é que vai ficar, a sugestão é que fique próximo a um dos comandos, para que possa haver uma vigilância maior. Então, eu acredito bairro, né? Que possa funcionar dessa forma.
Eu também acredito que sim. Que havendo essa possibilidade, gera mais segurança para todos, né?
Sem dúvida.
Porque senão é enxugar gelo, né?
Não pode ficar de jeito que
o comandante falou também. Não adianta, porque o comandante disse que já prenderam vários aí. Mas a justiça
devido à gravidade.
Mas a justiça libera porque...
crime é pequeno.
O crime é leve.
Leve.
Agora não consegui ter, mas é coisa da justiça, isso não é coisa da polícia.
A gente não pode estar questionando a lei, né?
É a lei, então tem que ser seguida. E a polícia segue a lei. São 7h57, diferente do que disse Daniela Mercury. Não foi na semana passada aquele BO da Daniela, que a gente nem falou sobre isso, porque ficou muito na questão do Edson Gomes? Mas ela disse que 60% dos crimes no Brasil era por conta da polícia, rapaz. Chamou a polícia de criminosa, não entendi nada. Você lembra disso?
No mínimo incompetente, né?
Rapaz, onde ela tirou um dado desse, rapaz?
Me disseram, minha cabeça, acho que a fonte foi essa.
De onde Daniela Mercury tirou um negócio desse? Diferente, viu, do que diz a Daniela Mercury. E a população sabe que a polícia militar da Bahia é séria, né?
Trabalha, viu?
É séria e trabalha. Quem critica a polícia é porque não sabe o que é o dia a dia de um policial. Entre numa viatura e vá numa ocorrência com a polícia para você ver. Aí vocês vão reconhecer o trabalho da polícia. Quem fala mal da polícia é porque não sabe o trabalho da polícia. Não conhece, é sério mesmo. Coloca um cara desse para ir numa ocorrência com um policial. Quando ele vê os tiros, pá, pá, pá. Aí vai ver. Aí vocês vão ver quem é herói.
E falando em polícia ainda, a gente tem informação aqui da Bahia, dizendo que a polícia resiste a menor número de mortes violentas nos últimos 14 anos. Né? E é um trabalho que eles têm desenvolvido. A gente já teve aqui semana passada com o secretário de Segurança Pública, o Marcelo Werner, também falando sobre isso, a questão da inteligência que está sendo inserida, a tecnologia usada, muito, muito bem usada pela polícia. E a gente precisa, infelizmente, tem casos como esse que está acontecendo aqui, né? Que a polícia prende, a justiça solta. E o trabalho continua aí a cada dia mais difícil.
Pois é. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o comércio de Petrolina, se preparando aí para a data mais importante, que é o varejo, né? O Dia das Mães está chegando. E tanto Petrolina como Juazeiro, o comércio é bem movimentado, né? Mas a gente vai falar especificamente do comércio de Petrolina já já, com o Valdivo Carvalho, que é diretor executivo da CDL Petrolina. A gente vai para o intervalo e voltamos já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Só aqui você tem a música certa.
Para todos os momentos do meu dia.
Já tá proibido terminar.
Quando eu acordo.
É tipo um que não tem mais cura.
Não é a camisa nem o estilo novo.
Na minha caminhada é a minha rádio companheira. No caminho do trabalho o som tá bombando.
Te amar assim, deseja sua boca sem poder deixar.
No intervalo do almoço eu tô sempre curtindo.
Eu não quero aceitar.
De volta pra casa é volume no máximo.
Te acompanha o dia todo.
Todo dia.
Nova Cidade.
Ela sempre cuidou de tudo. Agora, chegou a hora de você cuidar do coração e do apetite dela.
Fala, mamãe.
A Nova Cidade FM 95.7 vai levar três mamães com acompanhante para um jantar inesquecível na churrascaria Boi e Brasa. Quer participar? É fácil! Envie um WhatsApp para 74-3611-5533 dizendo por que sua mãe merece esse presentão. As histórias mais marcantes ganham essa noite VIP. O sorteio será no dia 7 de maio. Então corre, participa! Oferecimento Churrascaria Boi e Brasa. Dia das Mães com sabor que ela merece é no Boi e Brasa. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale e das grandes promoções.
Nova Cidade!
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:03, agora 8:03, trânsito complicado, hein? Ponte Presidente Dutra.
São Cidade e o trânsito.
Bom, pra quem sai de Petrolina, sentido Juazeiro, meu irmão, o trânsito tá difícil, hein? Cardoso de Sá parada aí, desde o Colégio Dom Malan. Lá no terminal hidroviário de Petrolina, no Eu Te Amo Petrolina, o trânsito tá parado ali já na Cardoso de Sá, até a rotatória dos Barranqueiros, né? Para quem está na rotatória dos Barranqueiros também, o trânsito está parado e isso vai complicando a Avenida das Nações, a Clementino Coelho, a BR-407, né? E o trânsito vai se estendendo cada vez mais. E aqui em Juazeiro, trânsito complicado na Raul Alves até o pontilhão ali, que dá acesso ao terminal de ônibus, né? Que é justamente o único que tem para fazer o retorno ali pela Santos Dumont. E aí, meu irmão, o trânsito fica complicado porque a Raul Alves para, isso complica também a Princesa Isabel. E eu vejo aqui também uma movimentação grande na Adolfo Viana nesta manhã. Trânsito intenso com velocidade média de 12 km por hora. São as informações do trânsito aqui para você, amigo ouvinte, que acompanha a programação na Nova Cidade FM. A gente gostaria, né, que o trânsito estivesse melhor organizado em Juazeiro para evitar todo esse transtorno, porque a gente já sabe que a obra gera um transtorno, né? A obra da travessia urbana iria gerar um transtorno, isso era inevitável. Porém, o que o trânsito de cada município tem que fazer? Alternativas, trânsitos, ruas alternativas para evitar esse... E o pior de tudo é que o trânsito está aí e ninguém faz nada. Já estamos nessa semana no terceiro dia de grandes congestionamentos, né, de pessoas que não conseguem chegar no seu horário do trabalho, pessoas que têm compromissos aqui em Juazeiro, que está saindo de Petrolina, não consegue porque fica assim, o cara não sabe nem que horas vai sair de casa mais. E aí fica perdido e quando vê já está o trânsito formado e não consegue cumprir com seus horários justamente por conta disso. Que de segunda, terça e quarta, hoje quarta-feira, vivendo essa mesma situação, isso já era para ter sido resolvido, uma alternativa para diminuir o prejuízo.
Me ajude nesse pensamento, Enio. Não é a primeira vez que fecha esse pontilhão. É, quando precisou derrubar o arco da ponte, foi fechado. Dessa vez o trânsito ficou pior ou é impressão minha? A questão do engarrafamento, do travamento, a sensação que eu tenho hoje é que piorou, porque a gente já passou por essa situação.
Foi ruim também. Teve muito trânsito também das outras vezes. Porém, parece que existia o Mitonho sempre estava atuando ali e tal, tentando organizar a coisa e tal, e tinha essa boa vontade de estar mudando.
É a sensação,
porta,
então devia
rua,
ser
tal.
Essa, né?
É. E aí.
Mas não vi isso agora.
Isso agora a gente não está vendo e o trânsito, o pau está quebrando aí na Raul Alves, né? E assim, o que qualquer engenheiro de trânsito já identificaria antes, já criariam rotas alternativas antes mesmo de fechar o pontilhão, se antecipava.
Já tem
aqui
um
não,
programa,
aqui
né?
Não se antecipou e nem depois. O pau está quebrando e ninguém está nem aí. Eu não estou vendo nenhuma ação, sinceramente, eu não consigo ver. Se está tendo, não está tendo resultado a ação. Se existe uma ação para diminuir esse congestionamento, né, esse engarrafamento, se existe alguma ação, não se está se percebendo, porque não melhorou nada de segunda para cá. E não é uma coisa de, mas é horário de pico. Não.
É o dia
não,
todo.
Não, o dia todo.
Não. O horário de pico
então,
se estendeu.
Vamos lá, né? Tá faltando mais
ação.
Ação. Direcionamento aí da coisa.
Tem participação de ouvinte.
87.
Bom dia, Ana Medeiros, Lidiane Souza, Aliane Ali. Estamos ouvindo por conexão. Ô, Enio.
Oi.
Ontem eu passei, eu fui ainda para Juazeiro, que eu não queria ir por causa desse trânsito aí. E notei que o trânsito todo por causa daquela banca ali, que é bem apertada, arrochada, né?
Sim.
Por que diacho eles não pensaram nisso antes de bloquear a outra parte ali do correio?
Pois é.
Não alargou ela antes, deixava boas vias.
Ué?
Se tivesse feito isso, tinha melhorado esse trânsito todinho aí. E na questão dos moradores de rua aí, prefeito, isso aí é crime, não pode não. O prefeito que fizer isso, mandar os moradores de rua expulsados para outra cidade, isso é proibido, né? Porque ele tem o direito de ir e vir ainda em todo o país.
Não, eu sei disso. Que não pode, é por isso que não está acontecendo, porque se pudesse, eles mandavam. Mas eu disse numa hipótese, que se fosse eu, que se eu pudesse mudar, se não existisse essa proibição, porque qualquer pessoa pode ir, no nosso país pode ir e vir, né, para qualquer lugar. Mas o povo de Juazeiro merece esse povo aqui, que vem de outra cidade para cá para poder fazer esse roubar, invadir casas. É isso que o povo não aguenta, entendeu? Mas eu sei disso, senhor Bruno Henrique. Eu sei, eu não sou prefeito, não. E nem penso nessa possibilidade. Porque eu não tenho muita paciência para algumas coisas. É sério, não tenho. E política, pense num negócio que é jogo político, meu irmão. Eu não sou político. Não sou político. Porque político tem que fingir, mentir, inventar coisa, fazer de conta que está tudo bem e não está. Eu não sei se é assim, sinceramente. 8 e 9, né?
Bom dia a todos aí da bancada. Cuida.
Cuida.
Pra cima.
Bora.
Não falo mais de problema não, porque quanto mais você fala de problema, mais acontece, mais você atrai. Quanto mais problema você fala, mais atrai coisa ruim. Então vamos com uma chavezinha aqui básica. Básica e simples. Essa daqui é pra todo mundo, isso. Quanto mais em off você viver, mais as coisas darão certo. Leve esse objetivo sempre a fé, meu amigo, porque nem todos torcem a favor de você. Tá ligado o que eu tô falando, né? Cuida, bora pra cima. Bora pra cima com trança, sem trança, essa não. E na hora da manhã aí, viu, esqueci. Minha mãe merece, porque minha mãe é guerreira, minha mãe criou 4 filhos. Minha mãe foi um pai. Pai e mãe. Ali a véia retada, nordeste na retada, a véia. Cuida, já bota meu nome aí, bota o nome da minha mãe aí pra nós ganhar.
Bora, já colocou, Leane?
Já, sim, é dona Maria Gomes de Souza.
Dona Maria Gomes de Souza, boa sorte pra senhora, viu? O filho é o... como é o nome dele?
Júnior Souza.
Júnior Souza, alô Júnior Souza. É, Júnior Souza, e a gente, e aqui ninguém... a gente queria entrar o programa aqui falando só coisas boas, trazer notícias boas. A gente traz também, vamos falar já já sobre o São João de Petrolina, né? Uma notícia boa, é, que já tem atração nesse fim de semana. Mas é uma coisa boa, ponto positivo. Mas assim, mas são coisas que acontecem e a gente não tem como eu não falar, né? Até para cobrar das autoridades o que tem que ser feito, né? Então é por isso, viu, Júnior Souza, que a gente ainda traz esses assuntos aqui que são importantes para a população. A população está sofrendo e não quer passar por isso. Se a gente for colocar, meu irmão, as problemáticas da cidade, tanto de Juazeiro como de Petrolina, principalmente de Juazeiro, meu irmão, é BO demais. É muito problema. Se a gente for aqui, é o que chega pra gente e que a gente não dá conta de tanto problema que tem o município de Juazeiro para ser resolvido, né? São muitos os problemas. E a gente vai trazendo aí diariamente esse tipo de situação por isso, porque a cobrança do povo. O povo não aguenta mais, Lidiane. O povo
sem
não
está
aguentando mais. Aí estamos chegando próximo de eleição e aí vem aquelas promessas, um monte de promessa, um monte de coisa, de tal, e que não sei o quê, que está tudo
resolver,
lindo, que vai resolver.
Que vai fazer.
Só que são os, você já reparou que toda eleição são os mesmos. As mesmas promessas.
As mesmas promessas e nem mudam o perfil do candidato, né?
É, são as mesmas promessas e a gente parece que não vive no loop, né? Que não muda. 8 horas 12 minutos, tem mais ouvinte aí, Eliane?
A gente já está com o nosso secretário, o secretário de Turismo de Petrolina já está com a gente. Vamos falar de São João? Vamos dar uma
Bora.
Virada aí? Falar de coisa boa? Após o sucesso da primeira edição, o Pra Sempre São João, ele volta aí a movimentar a Petrolina, amplia o espaço... Tá? E ó, já faz parte do calendário turístico também do município, viu, Medeiros? Sobre esse assunto, impacto, expectativa para essa edição, a gente conversa agora com o secretário de Turismo, Giovanni Costa.
Bom dia, Giovanni Costa! A gente gosta de conversar com o Giovanni porque o Giovanni vem com uma alegria retada, viu? Ele passa uma energia bacana e ele é muito empolgado com os eventos lá de Petrolina, principalmente o São João, e ele vai falar pra gente agora, né, Giovanni? Bom dia, Giovanni! Cadê o Giovanni?
Bom dia. Alô?
Opa, tô te ouvindo agora, Giovanni.
Bom dia, Nova Cidade FM, todos os ouvintes. Pois é, falar de forró, o cara tem que já começar animado, né?
É isso aí, Giovanni.
Com certeza.
O Pra Sempre São João.
Falar um pouquinho aqui sobre o Pra Sempre São João, esse projeto que começou o ano passado. A gente deu uma mudada no modelo do São João dos Bairros, e o ano passado deu mais que certo, e esse ano a gente está dando uma carga maior aqui para a nossa cidade e para todos aqueles turistas que estão chegando para poder curtir o São João de Petrolina. Eu acho que esse São João vai movimentar muito a economia, isso que é o importante, isso que o nosso prefeito se preocupa, nosso prefeito Simão Durando, que é não só trazer o entretenimento, mas também dar uma reforçada na economia da nossa cidade. Então a gente está vindo aí com o Pra Sempre São João, um projeto que vai trazer grandes atrações para poder, não só nacionais, mas locais também. Teremos aí Limão com Mel, Desejo de Menina, Fabinho Testado. Teremos também Tairone Cigano, Tiago Aquino, Anne Barbie, Boteco Sertanejo, Grace Carly. Então, o ciclo junino começou, que já foi um sucesso, que foi lá na Esporrajada. E aí a gente vem com o próximo evento aí do ciclo junino, que é o Pra Sempre São João. Então, a gente espera ser um sucesso.
O que mudou de um ano, do ano passado para esse ano, com relação ao Pra Sempre São João? E você falou aí que movimenta, né, toda uma cadeia aí de Petrolina. Você tem esses números, por exemplo, do ano passado? Foi muito positivo, Giovanni?
Isso, o ano passado, a gente já fez essa mudança do Praça de São João do ano retrasado para o ano passado. Antigamente era o São João dos Bairros, eram dois bairros, e aí a gente terminou vendo que fazendo um novo modelo, pegando um bairro central que pegue vários bairros ao redor, daria certo, e deu certo. A gente teve lá quase 15 mil, mais de 10 mil pessoas por dia, que movimentou, o ano passado, no ciclo junino total, a gente movimentou mais de 300 milhões. Esse ano a gente espera movimentar mais de 325 milhões no ciclo junino total, entendeu? Então a gente espera ser um sucesso. Esse ano a quantidade de bandas estão maiores. O ano passado a gente teve Magnífico, teve Mastros com Leite. Esse ano a gente vem com 4, 5, 6 bandas de peso para poder atrair todo aquele público que gosta não só do forró, mas também do arrocha. A gente está botando todo um mix de banda para poder atender a todos os públicos. Então a gente espera ser um sucesso.
E o São João é realmente um sucesso. Foi o meu primeiro São João ano passado, viu, Giovanni? E a gente acaba fazendo a propaganda, né? A gente começa a falar, não, São João de Petrolina é diferenciado, é um grande São João, uma grande festa. E aí eu estou trazendo já um povo de São Paulo para cá, viu, esse ano.
Com certeza, tá vindo. Olha, eu recebi vídeo de gente até lá em Londres dizendo que vai vir pro São João de Petrolina, que tá doido para conhecer o São João de Petrolina. Petrolina virou não só um São João local, estadual, nacional, mas também internacional. Então a gente espera vir em público aí. Mais de 150 cidades já estão confirmadas de vir para o São João de Petrolina, e a cada ano que passa se consolida mais, né? E mostra que Petrolina tem o maior e melhor São João do Brasil.
Eu encontrei gente de Feira de Santana no São João ano passado. Esse ano eu estou trazendo gente de Feira de Santana também para cá. Já falei com o pessoal, tá vindo uma turma aí para curtir o São João daqui, viu? O São João é muito bom mesmo. Parabéns aí por essa festa.
Eu que agradeço, meu querido, e deixar aqui meu convite, que o ciclo junino está só começando. Tivemos aí a Esporrajada, vamos ter o Pracepe São João dia 15 e 16 de maio na Avenida dos Tropeiros. Teremos aí a Vaquejada, a Jecana do Capim, teremos o concurso de quadrilha, Corrida dos Namorados. Então, assim, o São João principal, Forró da Espora, a Missa do Vaqueiro. Então, assim, tem muitos eventos ainda para acontecer daqui até dia 5 de julho. Então, espero todos vocês no Pra Sempre São João, esse evento que veio, já nasceu grande, e a gente espera que o público que vá para lá curta com muita segurança, com muita paz, que é isso que a gente se preocupa. E aí a gente espera todos vocês lá. Teremos Limão com Mel, Desejo de Menina, Fabinho Testado, Tairone Cigano, Tiago Aquino, Anne Barbie, Grace Kelly e Botec Sertanejo. Então espero todos vocês lá dia 15 de maio na Avenida dos Tropeiros, para vocês se divertirem com muita segurança.
Giovanni, além da festa em si, que atrai, claro, e belíssima, e vem mesmo gente de fora, a gente percebe aí que o mundo volta os olhos para a Petrolina nesse momento, a gente também tem que falar da parte do trabalho, né? Que envolve aí comerciantes, envolve ambulante, o setor realmente se movimenta e o dinheiro circula em Petrolina, correto?
É isso que é o mais importante, Lidia, né? Trazer, como eu disse no começo, a gente se preocupa trazendo um entretenimento. É por isso que nosso prefeito Simão, ele se preocupa em trazer grandes eventos, que isso que traz, que movimenta a economia da nossa cidade. Isso aí a gente fala não só de um Uber, mas também de um salão de beleza, de um ambulante, que está lá vendendo sua cervejinha, sua água, sua comida, mas também aquele comércio formal também, principalmente ali na Avenida dos Tropeiros, que tem muitos comércios. Eles estão super agradecidos desde o ano passado, se agradece pela movimentação que houve ali no dia. E também falar do setor principal, que envolve toda